9:12, estão neste momento 12 graus na cidade de Aveiro. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
E aí vamos nós aprender um pouco mais sobre o funcionamento do nosso corpo. Professor, o microfone é todo seu. Vai falar de quê?
Antes, eu gostaria só de pedir desculpa aos nossos queridos ouvintes se eventualmente na segunda-feira me excedi para além daquilo que considerarão aceitável. Efetivamente, a Rádio Terra Nova dá-me esta possibilidade de falar, de vos dirigir palavras sobre saúde, e pontualmente eu poderei ter abusado dessa confiança falando de algo que não diz respeito à saúde. Os sentimentos e os factos não são discutíveis, isto é, aquilo que eu falei em relação ao senhor ex-ministro Cabrita, continua tudo a ser verdade e continua a ser a minha opinião, mas eventualmente acho que me poderei ter excedido da maneira como me exprimi. Portanto, se alguém se sentiu insultado, por favor, aceite as minhas desculpas. Tendo dito isto, gostaria então de falar dos problemas de garganta, como prometi, falando hoje de um dos mais habituais, aquilo que acho eu a maior parte das pessoas se queixa, que são as amidalites. As amidalites, como o nome sugere, são infecções das amígdalas, que normalmente são provocadas por bactérias, embora possam pontualmente ser provocadas por vírus. Isto naturalmente tem um impacto depois no tratamento. Ora, os sintomas são certamente conhecidos por todos, não é? A dor de garganta e as queixas que tornam o engolir mais difícil. Inclusivamente nas crianças, muitas vezes, podem até nem se queixar de dor de garganta, mas como lhes custa a engolir, não querem comer. Isso pode ser uma das razões para essa falta de apetite que deve ser despistada. A dor costuma também radiar até aos ouvidos, devido ao facto de termos, como falamos na terça-feira, a trompa de Eustáquio, não é, que liga o ouvido médio à faringe, e também pelo facto de os nervos que inervam esta região serem todos partilhados, portanto, poder haver assim alguma confusão de onde é que está a doer. Aliás, isto é uma coisa muito comum no nosso corpo. As nossas dores exatas são as dores superficiais. As dores mais profundas, uma pessoa confunde um pouco aquela sensação que dói-me aqui, mas é um aqui um pouco difuso, uma dor de barriga, uma dor de costas, não é assim bem localizada. Aqui, realmente, normalmente a dor localiza-se principalmente nas amígdalas, mas, como digo, pode então radiar para outras regiões, como os ouvidos. As amígdalas inflamadas ganham uma cor avermelhada mais intensa, portanto, avermelhadas elas são, não é? Mas mais intensa. Pode haver pus e uma membrana branca, normalmente uma fina camada também de pus, que fica ali na região das amígdalas e que um médico ou enfermeiro podem retirar com uma espátula sem fazer sangrar, embora seja um pouco desconfortável. Se os casos mais persistentes ou mais sérios, essa membrana, e através de um esfregaço, devemos analisar para ver que bactérias é que estarão por trás dessa infecção, para depois selecionar o melhor antibiótico possível. As amidalites, não é segredo para ninguém, são provavelmente das doenças que mais foram usadas como desculpas para abusarmos dos antibióticos, a torto e a direito, de maneira que muitos deles já não produzem efeito, o que é uma péssima notícia para nós. Eu relembro que nós só temos antibióticos praticamente desde 1945 e que ainda assim, dos muitos que já se descobriram desde então, já perdemos, isto é, já perderam a sua capacidade antibiótica. Muitos deles, não tenho ideia dos números, mas há muitos antibióticos que já não são utilizados, já não são eficazes contra a maioria das bactérias. É preciso ter muito cuidado na gestão dos antibióticos, que devem ser tomados exatamente como o médico diz, sempre tudo direitinho, não há cá variações e é fascinante para mim o número de mitos que ainda persistem sobre os antibióticos. Primeiro, que eles tratam tudo, e segundo, que não, é só tomar o necessário até ficarmos curados, depois para-se. Não, de maneira nenhuma. É tomar exatamente como foram prescritos. Se o médico receitou uma caixa, é a caixa inteira, não é meia caixa para depois ficarmos com outra meia para um dia aproveitarmos para outra coisa qualquer. Não, de maneira nenhuma. Os antibióticos são uma ferramenta excelente, mas que precisa de ser poupada. Digamos que é uma arma que só deve ser usada mesmo em certos casos em que ela consegue ser eficaz. E só para que fique bem claro, os antibióticos só funcionam com as bactérias. Os antibióticos não fazem absolutamente nada aos vírus. Por exemplo, a gripe é um vírus. Não adianta tomar qualquer antibiótico para a gripe. Como também não adianta tomar qualquer antibiótico para a Covid ou para qualquer outra virose. E há também amidalites viroses. Ora, as amidalites, então, no caso de serem bacterianas, normalmente a terapêutica é penicilina por via oral durante 10 dias. Estes 10 dias são, como repito, muito importantes e essenciais. E normalmente são mais tempo do que aquilo que a pessoa... Ah, mas eu já me sinto bem, já não preciso disto. Acreditem, por favor, tomem o antibiótico direitinho, como ele foi receitado. Em caso de persistência ou de contágio, é também aconselhável fazer esfregaços faríngeos ao resto da família para ver se... Normalmente, especialmente em famílias nucleares, não é? É muito comum que a infecção seja partilhada, até porque nós partilhamos às vezes utensílios, não é? dentro da nossa família. Nos casos mais sérios, como foi, por exemplo, o meu próprio caso, em que as amidalites se tornam persistentes, uma solução pode ser a extirpação das amígdalas. Portanto, hoje em dia já não se faz isso com a mesma liberalidade que se fazia antigamente, mas em casos mais sérios, isto é, aqueles onde a amidalite é recorrente e começa a não responder aos antibióticos, a sua remoção pode ser uma solução prática. Pela minha parte, posso dizer que foi isso que me aconteceu. Eu tinha frequentes amidalites, muito também por causa de stress, e desde então, obviamente, nunca mais tive esse problema. Mas tenho outros problemas, certamente, da garganta, e falaremos deles nos próximos dias, porque um professor é como um radialista, ou como um político, ou como um artista. Vive muito da sua voz, é a sua ferramenta de trabalho, e tem que a estimar na medida do possível, e isso também significa algum conhecimento sobre estes problemas que podem realmente afetar a nossa voz e a nossa garganta. E por hoje ficaríamos por aqui.
Perfeito. O Dr. Luís é docente na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, leciona Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia. Pela nossa saúde, connosco aqui na Terra Nova, professor, e pela sua saúde também, não é? Por isso é que de quando em vez precisa tomar conta da saúde do professor primeiro e, enfim, expressar o que lhe
Com
vai
certeza.
Na alma.
Aliás, há aquela expressão, médico, cura-te a ti mesmo, que eu não me lembro quem foi o sábio grego que disse isso, mas penso até que poderá ter sido Hipócrates, não é? Nós, antes de querermos ajudar os outros, também muitas vezes temos que nos ajudar em primeiro lugar a nós próprios, que é para garantir que estamos nas melhores condições para depois podermos ajudar os outros de uma maneira eficaz.
Sem dúvida alguma. E quando não fazemos, pagamos caro por isso, não é? Pelo menos mais que não seja ao nível da consciência.
Assim é.
9:21. Professor, bom dia, boa quinta e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã. Cheios de saúde.
Acidentada assim, encontrada numa esquina, numa cestinha de palha,
em Lourizela, nas traseiras da capela, como cria de cadela, sem sentido que lhe valha. Para Alfredo, velho, covarde e azedo, não é tarde nem é cedo, despachou a desditosa.